Aqui eu sou o Otávio Salgueiro, sou consultor na CETIL, especializado em questão de compliance individual e, em particular, sobre o processo de residência no Paraguai, que a gente vai falar hoje. E aqui tem a gente, um dos nossos principais parceiros, Vinícius, advogado, contador, empreendedor, tudo. Eu não vivo.
Obrigado, meu amigo, pelo convite para estar aqui hoje. Eu estou com um pouquinho de... Passou. Como o Otávio falou, pessoal, nós... Mais baixo? Mais perto, tá. Obrigado, agora foi. Como o Otávio estava falando, pessoal, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para falar um pouco da verdade que é as circunstâncias lá do Paraguai e como isso contrasta, né, com o nosso Brasil, a situação do Brasil hoje e o que tende a ser aí nos próximos anos.
Exatamente. O Paraguai, cada vez mais, ele vem sendo o país do futuro, em poucas palavras. Isso é uma coisa que se aplica principalmente a brasileiros, mas, na verdade, é uma demanda que vem crescendo ao redor do mundo. O pessoal, às vezes, vira e pergunta, pô, tá, vocês trabalham com 90 países e por que sai tanto Paraguai? Bom, tem diversos motivos que vem se tornando cada vez mais um dos países mais atraentes para fazer um plano B, para você juntar suas economias, para você... usufruir de uma qualidade de vida melhor. Então, a gente vai começar aqui agora já. Inclusive, até falando como foi a minha experiência, a do Vinícius, que também fez o processo de residência no Paraguai. Mas tudo começa por que o Paraguai como plano B?
Otávio, eu diria que o nosso acordo aqui hoje é colocar vocês para além do que tem ali em Cidade do Leste, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente ter conhecido o que existe ali de circunstância, mas quando a gente vai ver como é a vida em Assunção e no Paraguai e principalmente a parte fiscal, basicamente parece uma mentira, né?
Exatamente. As pessoas não acreditam. Pô, mas então eu posso realmente ter esse tipo de vida no Paraguai? Eu posso pagar a zero impostos? Eu posso manter essa residência mesmo sem estar permanecendo no país? E sim, isso tudo é verdade. Claro que tem todos os seus poréns, tem as suas especificidades, e a gente vai falar isso aqui, um bom detalhe aqui hoje, para que todo mundo tenha já saindo daqui, como o Paraguai pode auxiliar nas suas vidas.
Nosso então, acordo é o seguinte, se vocês até o final não tiverem com vontade de ter essa circunstância aplicada aí à sua vida pessoal, busque a gente, converse com a gente, porque talvez a gente não se expressou bem o suficiente, tá? Eu e o Otávio, nós passamos por esse processo, somos residentes fiscais lá do Paraguai e a gente já desfruta hoje de alguns benefícios disso. Otávio, por onde a gente começa, meu amigo?
Então, a gente vai começar explicando quais são os múltiplos motivos que fazem o Paraguai tão atraente. O primeiro que todo mundo já escutou, mais popular, é a questão de zero imposto. Mas como é que isso funciona? Bom, o Paraguai é um país de tributação territorial e isso quer dizer que qualquer renda gerada fora do país, ela não é tributada. Ah, mas então o Paraguai tem imposto? Tem. Se você receber sua renda diretamente de um trabalho no Paraguai, trabalhar para uma empresa lá, fizer alguma venda de um imóvel no Paraguai, tem imposto sim. Mas imposto de renda, mesmo se comparar aos 27,5% do Brasil, o Paraguai tem uma tabela progressiva que vai de 8% a 10%, então já bem menor. Mas vamos falar sobre zero imposto, como é que funciona e o que todo mundo quer saber. Você recebendo de uma empresa de fora, seja por meio de dividendos, seja a gente esteja falando de um salário, seja a gente esteja falando de ganho de capital, de venda de algum outro ativo, desde que tenha sido feito no exterior, você não paga imposto. E, na verdade, não tem nem que declarar. No caso, no Paraguai, você, no modelo de declaração deles, não tem um espaço para você colocar a renda do exterior. Então, você simplesmente não declara e isso é exatamente a maneira correta de se fazer. Outros países de tributação territorial, como o Panamá, você até tem como declarar essa renda como isenta e não tributável, mas no Paraguai é tudo mais simples e vocês vão ver que isso facilita muito a manutenção e a utilização dessa residência fiscal ao longo prazo. O outro motivo que tanto chama atenção para o Paraguai e para quem quer utilizar, isso vale para mesmo quem não quer migrar para o país, é a utilização do número fiscal paraguaio para abertura de contas e para os procedimentos. Daí agora você pode estar pensando, pô, mas por que isso? Qual é a diferença que faz? Para entender como isso funciona, vocês têm que saber como é que funciona o sistema de monitoramento ao redor do mundo. O Brasil e grande parte dos países do mundo atualmente, eles fazem parte do que se chama CRS, que é um acrônimo para Common Reporting Standard. O que isso quer dizer? Que no final do ano, mesmo se você tiver uma conta no exterior, se você utilizou o número fiscal de outro país signatário desse acordo, eles vão trocar informações de forma, vamos saber como é que isso funciona na prática e como o Paraguai entra nisso. Vamos lá. Qualquer pessoa aqui, brasileiro, pega e abre uma conta, vamos pegar num país hipotético como, dizer aqui, Portugal. Daí você pega, abre uma conta em Portugal utilizando o seu CPF brasileiro, seu número fiscal. O que vai acontecer? O banco em Portugal vai pegar e vai olhar. Olha, ele tem um CPF brasileiro. Então, eu tenho que pegar aqui no final do ano e informar as autoridades brasileiras que ele tem essa conta bancária. Isso não quer dizer também que eles vão simplesmente ficar olhando o balanço da conta, mas vai ficar bem claro e registrado que tem atividades financeiras. Mas até nisso, a própria Receita Federal, em coletiva muito recente para a declaração de imposto esse ano, eles já informaram que vai constar lá pré-preenchido as informações de contas que vocês têm no exterior. Então, para quem está escutando aqui e já tem conta no exterior e abriu utilizando o CPF, não fique surpreso se você ver que tem lá a sua conta que você abriu no exterior e, inclusive, já tem lá também o montante que você tem nessa conta. Eles até avisaram que pode ter algum erro na troca de informações e que você pode corrigir, mas fiquem atentos que vocês já estão sendo monitorados somente por utilizar um CPF brasileiro na vida de vocês. E como é que o Paraguai resolve essa questão? É simples. O Paraguai atualmente é um dos poucos países no mundo que não é signatário do CRS e nem assinou compromisso para esse sistema de compartilhamento de informações. Daí, pegando o mesmo exemplo hipotético que a gente estava falando do Banco de Portugal, mesmo banco, você pega, mas só que dessa vez, ao invés de usar o CPF brasileiro, você pegou e usou o seu RUC paraguaio, que é o seu número fiscal, registro único de contribuinte. O mesmo Banco de Portugal vai pegar e vai olhar. Ah, ok, esse número aqui é paraguaio. Então, no caso, eu não tenho nenhuma obrigação de compliance para transmitir essa informação e, na verdade, nem tenho como, porque o Paraguai não tem sistema para receber nem enviar essas informações. Resultado, você abriu essa conta no exterior, você mora no Brasil ainda e, no caso, a Receita Federal não vai saber dessa conta, porque, no caso, o Paraguai está fora desse sistema de compartilhamento. Você já tem aí uma outra camada de proteção contra a invasão do governo dentro da sua propriedade, dentro das suas contas. Claro que, vamos dizer que em deve, você tem que declarar todas essas suas contas. Daí depende também da questão do risco que você quer atribuir, mas a opção vai depender do que funciona melhor para vocês. Sabe muito bem aqui sobre as questões de gestão de risco.
Isso. É como, pessoal, se vocês têm acesso a esse programa de residência, esse número fiscal, vocês saem do grupo ali de clientes brasileiros daquele provedor, seja um banco, uma corretora de criptomoedas, mesmo no exterior, tá? Porque ainda que o país que ela está não tenha aderido a uma troca de informações, está sendo padronizado, né, o CARF, que é o Crypto Asset Report Framework, que vai padronizar, assim como o CRS, a troca de informação envolvendo ativos digitais. Então, ter o RUC, ter essa residência no Paraguai, ainda que você esteja no Brasil e mantendo a tua residência fiscal aqui, te dá essa vantagem de não estar dentro do mesmo grupo de clientes brasileiros que vão ser reportados às autoridades brasileiras. E é muito mais do que só pagar menos impostos, tá? A gente tem uma situação aqui caótica de que nosso maior ônus tributário não é tanto de pagar, embora para alguns casos seja, mas é principalmente de privacidade, que não existe, né? Hoje, você vai ter ali dentro da declaração do imposto de renda informações do teu patrimônio, da tua renda e também teu endereço, quem é teu dependente. E toda essa informação não tem a segurança ou proteção necessária e termina caindo sempre, reiteradamente, aí nas mãos de pessoas que vão tentar utilizar ali para vantagem própria.
Exatamente. Então, correr atrás da sua privacidade financeira, utilizar uma conta no Paraguai, É nesse ponto que a gente chegou no Brasil, da invasão que tem nas nossas vidas, em que qualquer coisa que vocês fazem tem que utilizar o CPF, utilizar um RUC Paraguai vira legítima defesa. Você ainda pode declarar esse patrimônio se quiser, você ainda pode mencionar, mas isso tem que ser uma opção sua. Isso é uma questão de liberdade que a gente fala, que atualmente você não tem. Você está sendo monitorado de todos os cantos do governo e você não tem essa opção. Então, vá correr atrás disso para você, que você vai ter mais essa vantagem, vai ter mais essa opção no seu portfólio.
A privacidade, a gente promove isso não para que vocês façam coisas erradas ou que cometam lavagem de dinheiro ou qualquer outro crime aí que possa ser perseguido, né, na esfera penal no Brasil. Mas é principalmente para evitar o julgamento ali de uma autoridade, que a gente vê sempre nos jornais que qualquer coisa que vai envolver criptomoedas, Bitcoin ou qualquer operação fora do país, eles sempre vão tentar já encaixar primeiro ali como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, e aí já tentar punir aquela conduta, ainda que não seja aquilo. Primeiro eles atiram e depois eles vão atrás de saber o que é e o que não é.
E a gente vive muito a gente trabalha muito com essa questão de proteção, que tem muitos clientes que pensam assim, mas eu não faço nada de errado, etc., eu não tenho a temer. E, gente, isso não é verdade. Eu, Vinícius, aqui, a gente já teve clientes que fizeram todas as obrigações deles de compliance, pagaram todos os impostos possíveis que deviam, e ainda assim, pode acontecer como num caso aqui, que contar de exemplo, sem mencionar nomes, mas que, no caso, teve uma investigação com um provedor desse cliente nosso, e daí, no caso, no meio dessa investigação, os bens da empresa dele e depois, em certo ponto do processo, até os bens pessoais dele foram penhorados e apreendidos pela justiça. Então, o que acontece aqui é uma baita de uma arbitrariedade, que mesmo uma pessoa que fez tudo correto ainda está em perigo de acontecer. Então, quando você faz um plano B, quando você diversifica as opções, quando você faz um planejamento para o seu patrimônio, quando você blinda ele, isso aí você está só se preparando para o futuro. Então, pense nisso para a vida de vocês, e não pense que não pode acontecer. Até porque a gente volta e a história nos ensina isso. Vocês pensam, por exemplo, quando o Collor prendeu o dinheiro de todo mundo, lá, isso ainda em 94. Aí ninguém pensou que ia acontecer, mas aconteceu. E quem já tinha outras opções, vamos supor, quem tivesse um RUC paraguaio e abriu contas bancárias no exterior, Collor não atingiu essas pessoas. Collor não pegou essas contas. Isso tudo porque essas pessoas escolheram se planejar, escolheram blindar esse patrimônio e ser donas do seu próprio destino.
A solução do Paraguai, ela só existe pelo problema da bandeira brasileira que está sobre esses aspectos essenciais da nossa vida. Seja a questão fiscal, de cidadania, de onde está a nossa conta bancária, empresa, negócio, investimentos. E tudo isso pode ser mudado. Não é porque a gente está no Brasil que tem que viver e morrer aqui no Brasil, né? E isso, pessoal, o Otávio está falando mais da parte de empreendedorismo, de negócio, que você geralmente lida ali com volumes maiores, você está negociando com pessoas. Mas se você considera as pessoas que têm algum senso crítico, têm opinião, têm rede social e está, por algum motivo, ali soltando um meme, criticando alguma coisa ou outra, esse risco ele é aumentado potencialmente, tá? De sofrer algum tipo de represália. E é por isso que, mais uma vez, até para você poder ter uma opinião, é necessário ter esse tipo de recurso.
E voltando também à questão, a gente mencionou aqui já a questão fiscal, questão da privacidade financeira, que não são as únicas vantagens, os únicos motivos que colocaram o Paraguai tão em evidência. Também está relacionado à fácil manutenção da residência. No caso aqui, eu, Vinícius, qual foi a última vez que você passou no Paraguai mesmo, Vinícius?
Outubro do ano passado.
Foi outubro, desde outubro. Sua residência ainda está totalmente legal e regular, né?
Tenho mais uns 2 anos e meio aí para considerar voltar lá.
Vixe! E, como a gente vai entrar aqui em detalhes, tem obrigações também, tem requisitos, mas, como acontece na prática também, eles são bem mais fáceis de realizar e também porque como acontecem as coisas no Paraguai. No caso, para manter a residência legal, importante a gente fazer uma diferenciação da residência legal e da fiscal, você só precisa estar presente no país uma vez ao ano. Isso quer dizer que Depois que você tirou a sua residência, você visitou o país um ano e foi no dia seguinte, você preencheu o requisito. E mesmo se por qualquer motivo, já tive casos concretos assim, porque a lei sempre diz uma coisa, mas a realidade funciona de outra. Acontece que você não passou mais de um ano no Paraguai, o Departamento de Imigrações, ele não checa as informações e nem tem vontade. Tanto isso é verdade, que quanto você tem, converte, no caso, sua residência para permanente depois de 2 anos, eles retiraram um documento que era, se chamava Movimento Migratório, que era basicamente dizia, olha, pessoa fulano de tal, ele entrou e saiu do país esses dias, entrou aqui também e saiu. Eles retiraram isso da convenção permanente. O que o Paraguai, tacitamente, está querendo dizer? Eu não estou interessado de quando você está entrando ou saindo do país para manter a residência, ou utilizar isso para você converter a sua temporária para permanente. Eles basicamente estão querendo dizer, venham para cá, a gente realmente está facilitando isso para vocês. Eles estão querendo isso. E daí também tem algumas perguntas que o pessoal pensa, pô, mas o Paraguai recebe esse monte de residente estrangeiro. Muito desse pessoal ainda também não está pagando imposto. Pô, o que que o Paraguai ganha com isso, afinal de contas? Pois bem.
Pois é, e assim, por que que o Paraguai está assim hoje, né? Até alguns anos atrás, eles estavam passando por um momento parecido com o nosso, mas talvez até um pouco pior, de totalitarismo, de abuso do poder do Estado, e juntou essa mudança, né, de um país mais rígido ali, ou mais abusador dos seus direitos, com uma população muito jovem que tem hoje lá. E agora, com esse cenário mais promissor e mais apoiador de empreendedorismo, de investimento e de receber pessoas de outros países, ele talvez não tenha tido tanto imposto como teria se ele cobrasse 27,5% ou mais, como o Brasil cobra. Para você ter ideia, a carga tributária média total do Paraguai é de 10% do PIB. Aqui no Brasil, a gente está passando ali dos 35%. Então, ou seja, é um país bem menor e que arrecada proporcionalmente menos do que três vezes menos o que o Brasil arrecada. E ainda assim, Otávio, qual o impacto que isso tem tido localmente lá?
Sim. É muito simples. Sempre acontece um processo gradual quando você faz uma estratégia para você poder atrair. Você tem um processo magnético. Você vai atrair outros investidores, outras pessoas de fora. Isso é uma coisa que eu já vi acontecendo. Eu tive clientes que vieram, por exemplo, da Espanha, da Alemanha, brasileiros também, que fizeram o processo de residência dele, fizeram em 2 dias e resolveram ver algumas opções de imóveis no país. E, nesse mesmo tempo, até pela facilidade como funciona, pela tramitação desse tipo de processo, em 2 dias eles resolveram comprar apartamento em valores acessíveis. E apartamentos novos, construções, estamos falando aqui, cerca de 40, 50 mil dólares. Nesse caso específico, estou falando aqui de apartamentos estudantis, 50 metros quadrados, mas tudo com excelente infraestrutura, oportunidade de inversão imobiliária, que o Paraguai só está crescendo, só está aumentando. Então, e você vê aí, essa pessoa está pagando zero de impostos, mas ela já colocou dinheiro no país ali. Então, isso já agregou alguma coisa para o país.
É o caso de contrário do que acontece no Brasil, né? Enquanto ele aumenta impostos, aumenta a burocracia, aumenta a dificuldade para trazer investimento, fazer negócio aqui, ele termina desestimulando o desenvolvimento econômico ali, local, e enquanto outros países oferecem condições melhores, a consequência não podia ser outra, a não ser atrair pessoas aí de basicamente todos os países que têm esse perfil parecido com o nosso aqui. E o tipo de pessoas, Otávio, que vai para lá?
Exatamente. Não é só o que está indo para lá, mas o que está saindo do Brasil. Se vocês pararem para olhar, a gente está tendo muita fuga de cérebros, na verdade. A gente está perdendo grandes milionários que estão querendo colocar a sua fábrica em outros países, porque o custo está muito alto. Ou, se não, porque a situação tributária no Brasil simplesmente já está insustentável. Agora mesmo, acho que até uma semana atrás ou pouco, o Rafael, que trabalha com a gente também, ele fez um vídeo a lupo, tirou a fábrica dele no Brasil e colocou no Paraguai. E agora, por que isso? O Paraguai também tem... isso é desde os anos 90, isso não é nem algo exatamente recente. Mas a Lei Maquila é um novo projeto, no caso, que o Paraguai fez, para poder estimular o crescimento da indústria dentro do país. Então, você, através desse modelo, se você tiver a maior parte da produção industrial realizada no Paraguai e funcionários no Paraguai, você pode produzir esse seu produto, que daí, no caso, depende do tipo de negócio que você faz. Tem que ter uma indústria, de fato, ali. Então, não funciona para negócio digital, por exemplo, gente.
Não apenas a nível institucional, tá? O tipo de pessoa que vai ao Paraguai não é aquela pessoa normal, né? É a pessoa que já está se incomodando com não só a quantidade de impostos paga, mas o caminho que está indo ali aquele país. Seja por uma degradação cultural, política, econômica. Basicamente, esses são os fatores que motivam as pessoas a considerar e tomar esse tipo de decisão para ir a um país que ele vai ver um cenário totalmente oposto a isso. Tá? Lá no Paraguai, eu passei alguns dias lá, eu nem ouvi falar de governo, de Estado, de político, de juiz. Nada disso. Pelo contrário, as pessoas falavam das suas vidas, seus negócios, seus projetos. Consumo no Paraguai também, tudo muito barato. Eu acredito que saindo ali todos os dias para comer fora, eu não gastei $100 em todas as refeições ali da semana. Então, é algo que quando a gente vai comparar com o que a gente vê no Brasil, a gente...
Exatamente, a gente fica desestimulado com o Brasil. Então, a gente até fala assim, ok, eu posso manter minha residência e estar no Brasil, mas migrar para o Paraguai também é uma excelente ideia. Se você quer um país que está com a economia crescendo, que está com o país de fato indo para frente, que tem taxa de homicídio que é 1/4 do Brasil atualmente, que você quer um lugar que você tem mais liberdade, por exemplo, para direitos como armamento. Paraguai é o segundo país mais armado da América Latina atualmente, por exemplo, só para o Uruguai. E mesmo assim, não tem um índice de violência com armas de fogo que nem tem no Brasil, que é um lugar onde é proibido. Então, se você quer uma opção melhor para quando o Brasil aumentar ainda mais as arbitrariedades que estão acontecendo ultimamente, e isso, na verdade, da maneira que a gente observa, é algo certo, não é algo que vai acontecer no futuro, está acontecendo e só vai piorar.
Isso, e não é só esperar o Brasil piorar, pessoal, para tomar essa decisão. Como o Paraguai está nesse sentido de melhorar e de atrair cada vez mais investimento, vai gerar o efeito de oferta e demanda, que é o quê? O aumento ali dos preços a que são oferecidos os produtos e serviços. Então, está tendo quase que um boom imobiliário lá, nas partes de construções e apartamentos. Então, tudo que era muito acessível pelo custo de se fazer aquilo ali, está ficando cada dia ali, cada mês, menos acessível, porque mais pessoas estão indo lá comprar, né, e investir nesse tipo de produto imobiliário. Uma coisa que, às vezes, a gente não percebe é o custo que a gente paga por viver nessas circunstâncias em que a gente, para comprar um carro, por exemplo, tem que pagar a metade ali de impostos e a outra metade do custo real. Se você for ver e fosse eliminar aqui do custo de um carro, por exemplo, de um cidadão médio ali comum, se ele pudesse pegar um carro que fosse o dobro do valor, talvez, ou quase certeza, o número de acidentes, o número de mortes, o número de problemas que a sociedade viveria seria, com certeza, diminuído na metade. Por quê? A pessoa vai ter acesso a um carro mais novo, com mais tecnologia, com mais segurança, e não vai ter que pagar a conta ali de um governo ineficiente e tão problemático quanto o que a gente tem. E é por isso que, por exemplo, você pode ter a sua residência no Paraguai, e, claro, observado todos os critérios ali de documentação pessoal e de carro, e ter o seu carro em circular aqui pelo acordo do Mercosul. Então, ser um residente fiscal no Paraguai pode te dar, inclusive, o direito de andar mais seguro aqui e, claro, pagando menos também, porque o custo médio de um carro lá do Paraguai, ele não, nem se compara com o
do Brasil. Mais ou menos 35%, 40% menor do que no Brasil, dependendo do modelo.
Exatamente.
Isso tudo simplesmente porque o que a gente paga aqui no carro, atualmente, é taxa de importação. É tudo taxa de importação, por isso que o carro está absurdamente mais alto. Tem pessoas que, na verdade, estão pegando, comprando carro, que compraram 2 anos atrás, vende agora, e o preço da tabela FIPE está a mesma coisa que pagou 2 anos atrás, de tanto que está aumentando. Então, aqui, para quem quer ter um carro no Brasil, está ficando mais difícil. E no Paraguai, você também pode, inclusive, a ideia aqui é não pagar imposto. Mas se você tiver alguma renda local, a compra do carro você pode até deduzir do seu imposto anual. Até isso tem que fazer com a compra do carro.
Combustível. Combustível também.
Não. Combustível, por si só, o combustível já é mais barato do que no Brasil. Sim. Isso sem falar nos inúmeros, é uma coisa que, para quem for para Assunção, quem já foi, inúmeros cashbacks. Você vê lá usando os cartões do Paraguai, você vai ver coisa como cashback de 20% usando cartão Eno, 25% Itaú. Isso é tudo pelas ruas mesmo.
É que lá no Paraguai eles têm um contexto diferente do nosso, que a população não é tão bancarizada quanto aqui no Brasil. E aí, por isso, tem esse tipo de estímulo para que as pessoas façam adesão ali a esses produtos financeiros e tenham descontos ali, né, subsidiados pelo governo para contratar ou para estimular eles a ter esse tipo de serviço.
E tudo isso que vocês podem, pelo menos, ter como opção B para o futuro de vocês, que é uma coisa que a gente sempre recomenda fazer para qualquer pessoa, a mim pela facilidade, você vai precisar, a única documentação que você precisa, e isso é um dos maiores atrativos também, a facilidade da aplicação do Paraguai, você vai precisar, pelo menos com a gente trabalha, só uma certidão de nascimento apostilado e uma de antecedentes criminais. Com esses dois documentos, a gente já pode fazer essa residência. Claro, tem outros documentos que a gente precisa protocolizar junto, certificado de vida e residência, Interpol e afim, mas isso é relativamente fácil de conseguir se você já tiver os meios. Então, no processo que a gente faz na CETI, você só precisa desses dois documentos, a gente vai marcar a sua viagem e em um dia, coisa que a gente já vi demorando 2 semanas sentando sozinho, você consegue a sua residência no Paraguai. Você sai lá com sua aplicação e ainda por cima, você já vai poder morar lá a partir desse ponto. Antes mesmo de ser emitido o documento de vocês, que já vou mostrar aqui também, você já sai com um documento chamado residência precária. Com aquilo ali, você pode já morar no Paraguai legalmente, mesmo antes de ser emitido seus documentos.
Eu ia dizer, Otávio, que assim, o Brasil ele tem cooperado menos um pouco, talvez. Você que está mais tempo ajudando as pessoas, pode dividir que está ficando um pouco mais difícil, pelo menos demorado, né, fazer esse processo.
Pois é. É porque também tem vezes, e agora as situações apertando. Inclusive, recentemente, com agora o Paraguai tendo descoberto o caso de espionagem da BIM sobre documentos sigilosos de Itaipu, referente ao ano 2022-2023, expulsou, inclusive, diplomata brasileiro lá, mas não tem nenhum plano ainda em questão a mudar como está a questão da residência. Até porque o maior número de imigrantes que tem para o Paraguai ainda é do Brasil.
Eu digo, às vezes, da demora da parte diplomática daqui, que estava demorando um pouco mais, você percebeu? Você lembra que você falou
isso,
comigo?
Isso, o que estava demorando, na verdade, sabe o quê? Isso é sempre a parte do Brasil. Quando envia a questão de residências criminais e Interpol, isso tem que ser contra-verificado pelo Brasil. Então, precisa de um documento da Polícia Federal, para enviar de volta para o Paraguai, confirmar aquilo e pular. Teve uma época que isso estava demorando meses a mais do que deveria. Ultimamente, agora normalizou. Não está tendo tanto problema com isso. Então, tudo correndo certo, a estimativa atual que a gente trabalha é mais ou menos de 70 dias corridos, pouco menos de 2 meses e meio. Você tem a sua residência legal, você tem a sua cédula, mas ultimamente até está acontecendo em mais ou menos 50 dias aqui.
E vale lembrar que isso é o primeiro passo para uma segunda cidadania lá, né?
Exatamente. Se você estiver pensando a longo prazo querer uma cidadania, você, depois de 2 anos com a temporária, você pode solicitar sua residência permanente. E daí, depois de 3 anos com a permanente, você já satisfez o requisito legal para temporal para poder solicitar a cidadania no Paraguai. Dito isso, a cidadania paraguaia não é a melhor opção, é um passaporte estritamente inferior ao do brasileiro, mas é uma opção também.
Geralmente, um segundo passaporte, se você não tem nenhum parente, né, não tem algum dos critérios de outros programas que existem, você só vai ter ou por tempo naquele país ou por investimento, que geralmente são menos acessíveis. E quando a gente pensa do que diferença vai fazer a cidadania ou quanto vale a minha cidadania, a gente vê que no Brasil dívidas judiciais já podem travar ali o teu passaporte. Ou, às vezes, uma opinião errada que você deu ali contra alguém que é amigo do governo também pode travar essa questão da tua cidadania e a tua mobilidade para circular no mundo. A gente vê também no caso de Israel. Teve aquela situação com o Hamas e, por mais legítimo que tenha sido, alguns países eles agiram contra cidadãos israelenses para barrar a entrada deles ali no país, como Maldivas, por exemplo. E o que vocês acham que não pode acontecer com essas autoridades, esses governantes que a gente tem e o conflito que eles têm tido ali com outros países, principalmente com os Estados Unidos? Então, ter uma segunda cidadania, residência, é não deixar basicamente a tua liberdade, o teu futuro na mão do que esse governo vai decidir e as consequências disso, principalmente.
E aqui também, lembrando no caso, como o Brasil, no caso, faz parte do Mercosul e, normalmente, tirando o que aconteceu recentemente, tem boas relações diplomáticas com o Paraguai, o processo para brasileiro normalmente é muito mais rápido que para estrangeiro. O que também não quer dizer que é muito mais complicado para quem for de fora, se vocês tivessem outros familiares, amigos de outros países pensando em fazer, mas para brasileiro é mais fácil ainda. Tanto que é o único país, por exemplo, que não precisa de tradução dos documentos para apresentar. Outros países têm que apresentar a tradução para poder fazer o processo. E também até na parte da documentação. Você normalmente precisa apresentar a certidão de nascimento e a de casamento, se você for casado. No caso do Brasil, você pode apresentar só a de casamento, que ela serve para os dois. Então, gente, dois documentos, uma viagem de mais ou menos 3 dias úteis é o que você precisa para poder tirar sua residência do Paraguai, para já ter um plano B, para já se preparar para o futuro.
Otávio, assim, você como residente fiscal e cidadão ainda, talvez, brasileiro e paraguaio, qual a maior vantagem prática que mais faz diferença na tua vida hoje? E se você abrir mão da residência fiscal?
Olha, no meu caso aqui é que eu tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, em que num futuro não tão distante, no Brasil eles vão colocar imposto de saída. Inclusive já tem conversa sobre isso. O Brasil tem essa mania de sempre copiar tudo que é ruim dos países europeus. As coisas boas, jamais. Então, eu tenho a segurança de que mesmo se sair algum novo decreto, uma nova lei em relação ao imposto de saída, eu posso ir embora no dia seguinte, literalmente no dia seguinte. Eu estou aqui, aconteceu alguma coisa, piorou aqui no Brasil, eu estou fazendo minha comunicação de saída, eu estou ligando para o meu contador e dizendo para ele, olha, já prepara minha declaração final, saí fiscalmente do Brasil, já tenho para onde ir no Paraguai, se eu quiser, e pronto, estou seguro do risco Brasil. Mas, enquanto isso, a gente mantém aquela mentalidade, mais ou menos, de até como quem tem arma, né? Espera, é melhor ter e nunca precisar do que precisar e não ter. Então, a gente tem lá guardado na esperança de que nunca vai ter que usar, mas, no caso, falando do risco Brasil, né? Isso vai ficar difícil no futuro. Então, pensem agora, olhem de novo para o Paraguai com novos olhos para ver como está ficando melhor as cidades como, por exemplo, Assunção, Encarnação, que são duas que eu visitei, gostei, gosto muito de falar. Então,
tem crescido muito o número de pessoas que estão tomando essa decisão e dividindo aí nas redes sociais como é a vida lá e por que que valeu a pena para elas. Então, se você tiver a curiosidade, você vai com certeza encontrar material sobre isso. A própria CETI tem muitos artigos e conteúdos falando especificamente dessa parte do Paraguai. Mas o que eu queria destacar aqui é que, basicamente, o que a gente vive hoje com o problema do Estado é muito mais próximo, talvez, de um apocalipse zumbi, que a gente achava que o mundo ia acabar com algum vírus aí mortal. Mas o que está mais aparente de ser é que a sociedade e os problemas maiores que a gente vai enfrentar vão vir do Estado mesmo. E para um Estado ruim, o próprio Estado, ou outro Estado melhor, tende a ser a solução. Porque hoje não tem como vocês apenas abrir mão de seus direitos e deveres e viver sem obrigação com nenhum Estado, até porque a gente precisa viver em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar refém do caminho que o Brasil vai seguir, se vai ser como uma Venezuela ou como uma Argentina antes das reformas que tiveram recentes. A gente não é obrigado a seguir por isso. A gente pode ter uma segunda opção como é a do Paraguai.
Exatamente. Isso vale, na verdade, para qualquer pessoa no mundo. Eu, no caso, eu já trabalhei com 34 nacionalidades diferentes, ou 35, se eu fiz a contagem correta. E cada um tem a sua necessidade. Às vezes, nem sempre é a questão econômica de você ter uma residência que você pode pagar 0% de imposto. Às vezes, é uma questão de segurança mesmo. Ué, há pouco tempo atrás, eu atendi uma família de 4 alemães, que era um casal com 2 filhos, relativamente pequeno. Vamos dizer assim, é 17, 19 anos, jovens no caso. E daí, no caso, para eles fazia muito sentido, por causa do modelo de negócio que os dois trabalhavam, uma era consultora de esportes e o outro trabalhava como contador tudo virtualmente, e estavam terminando a saída dele na Alemanha, que ainda não pagava imposto, mas já estavam finalizando os processos. E eu perguntei, ué, mas por que então estão tirando para as crianças? No caso, eles estavam preocupados de crescer a situação da guerra da Rússia com a Ucrânia, de acabar de ter um alistamento compulsório ou até uma lei de mobilização nacional, algo mais extremo. E, no caso, se os filhos tivessem residência no Paraguai, eles estavam seguros. Então, assim, ter essa segurança, no caso, de uma segunda opção, vale para diversas situações. Aqui no Brasil, estando no Brasil, a gente está inerentemente em risco, constantemente. Então, pensa.
Basicamente, pessoal, a gente não está promovendo que vocês desistam do Brasil. Tá? A gente não está torcendo para que o Brasil dê errado. O que a gente acredita e quer incentivar é que você primeiro veja o que você precisa ali individualmente ou para sua família, para o seu patrimônio, para o seu negócio, para que você não fique sem opção. Que você não seja surpreendido com uma lei de imposto de saída, para que você seja surpreendido com uma nova lei que vai impedir que brasileiros circulem livremente na fronteira. Tá? E tudo isso é muito absurdo, é muito improvável, mas não é impossível.
Exatamente. E voltando também, não só a questão plano B também. Tem muita gente que, na verdade, quer morar no Paraguai atualmente porque está abrindo a cabeça para perceber como o país está melhorando num ritmo muito melhor do que o Brasil, e inclusive em questões mais básicas, como a da segurança. Uma experiência que eu tive em Encarnação me marcou muito quando eu estive por lá. Eu passei 3 dias em Encarnação, uma cidade mais ou menos ao sul do Paraguai, que faz fronteira com Posadas, na Argentina. Uma cidade bem pacata, bem pequena. Tem tudo que você vai precisar, mas não é uma capital também. Agora, eu fui visitar de noite 2 clientes, isso já 9, 10 da noite, uma parte da cidade lá, não conhecia muito bem ainda. E nisso, quando eu cheguei lá, a garagem estava totalmente aberta, de um prédio lá com múltiplas pessoas, e era um prédio um tanto mais abastado até. E daí, nisso, eu virei e perguntei pro porteiro, "La puerta não está cerrada?" O que passa? Daí ele, bem relaxado, assim, com as pernas abertas, virou tranquilo, tranquilo. E eu fiquei sem entender aquilo. Quando eu subi para perguntar para o casal de clientes, eles me viraram assim, "Otávio, aqui não acontece nada mesmo. Aqui é realmente tranquilo assim. Pode, o pessoal deixa a porta destrancada, deixa aberto por aqui, porque nessa parte aqui realmente não tem esses problemas de violência." Então, assim, não é para dizer que o Paraguai não é o país mais pacífico da América do Sul, mas está anos-luz à frente do Brasil, por exemplo. Isso aqui, eu quero ver em qualquer, quase nenhuma cidade aqui no Brasil, talvez uma cidade muito do interior, você consegue isso. Deixar a sua porta aberta com a certeza de que você ainda vai ter a sua segurança.
Talvez nem em Sorocaba ainda seja possível isso, né?
Não, eu não me aventurava a deixar aberto ainda não.
Então, pessoal, o custo Brasil, ele não é só no imposto ali que você paga, na privacidade que você tem que abrir mão. É também na parte de segurança pública, que você não vai ter, a não ser que você more num condomínio fechado, e você só vai ter ali dentro. Não, a gente não pode deixar de considerar também o que a gente paga no consumo. A maior parte do que a gente paga vai de 40% a 60%, às vezes, são impostos. Então, você pode pensar, não, no Brasil, estou pagando na média ali 20%, se for para o Paraguai, vai ser uma média de 5%, levando em conta a metade ali que você vai pagar 10% e outra metade 5%. Mas todos esses outros impostos embutidos em todas as outras relações econômicas que você tem, até mesmo em caso de manter a propriedade, como é ter um carro ou ter um imóvel aqui no Brasil, em contrapartida a ter isso no Paraguai, tudo isso você vai estar financiando aí esse governo ou essa política ou qualquer coisa negativa que continue aí.
O Brasil, agora até não tenho certeza se a matemática se mantém, acredito que sim, mas o Brasil, agora com a implementação do IVA, é para ter o maior IVA do mundo. O maior IVA do mundo. Quanto o Paraguai, no caso, é 10% IVA. E, inclusive, se você estiver morando no Paraguai, toda hora que você fizer uma compra lá, vamos dizer, de eletrônico, vamos dizer, de comida no supermercado, daí varia o valor do IVA, vamos dizer, para 5%, 10%. Você, no caso, tem como pedir restituição desse IVA. Inclusive, a sua única obrigação fiscal, se você tiver a sua renda totalmente do exterior, preencher essas declarações de IVA. Se você fizer que nem eu, por exemplo, com residência fiscal no Paraguai, ainda existem obrigações fiscais. Mas é só preencher uma declaração que, no meu caso, ela vem zerada, porque eu não tenho nenhum consumo no Paraguai atualmente, não estou nem morando no Paraguai, e eu não tenho nenhum problema com o fisco paraguaio. Não apresentar essas declarações, seu número fiscal pode ser considerado irregular, isso tem previsão de multa. Também não acontece muito na prática, mas só para entender que tem repercussões legais com isso também, mas isso tudo também a gente consegue ajudar.
Muito bom, muito bom. E, assim, qual outra principal diferença, Otávio, que você vê colocando de lado ali Brasil e Paraguai?
Olha, sinceramente, se eu for pensar em diferença, é exatamente a questão do progresso. Tanto eu quanto você, eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade cosmopolita, você mora ainda em São Paulo, e o Rio de Janeiro é uma cidade que é muito conhecida como um bom destino para nômade digital. O Rio de Janeiro ainda está muito bem cotado para isso. Mas o pessoal não pensa mais, por exemplo, que quando vem conhecendo mais a fundo, não pensa em se estabelecer no Rio de Janeiro a longo prazo. Eles ainda só querem utilizar o Rio de Janeiro, particularmente, como uma espécie de parquinho, para poder ir e voltar de vez em quando, tirar férias. Para quem vai conhecendo a situação do Brasil, e particularmente do Rio de Janeiro, que era para ser o principal destino turístico do país, percebe que não é a melhor opção. E eu vejo o contrário do pessoal que vai a Assunção. Tem gente que não espera nada, não é a cidade com grandes atrações turísticas, nem nada parecido. Também não vou dizer que Assunção é isso tudo, ninguém é que está querendo enganar. Mas é uma cidade muito mais desenvolvida, está virando um hub de negócios gigante, especialmente para quem, por exemplo, trabalha e opera, por exemplo, com criptomoedas. Tem muita gente se estabelecendo por lá, aproveitando o sistema de tributação territorial e também percebendo como está realmente crescendo a cidade. A gente está vendo uma oportunidade em Assunção, no Paraguai inteiro, na verdade. Uma oportunidade, para dizer o contrário.
Ou seja, não só esses trabalhos à distância, né, ou intelectuais, trabalhos braçais, trabalhos ali mais físicos, também tem tido um crescimento de oportunidade de demanda lá.
Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, as empresas, na verdade, elas têm um limite de estrangeiros que elas podem contratar. Então, na verdade, uma coisa muito comum que eu escutei de estrangeiros que queriam se estabelecer no Brasil e conseguir emprego aqui, mesmo sabendo que, comparativamente, salários seriam os menores, é que as empresas brasileiras não têm tanto interesse, especialmente quando a gente está falando de empresas médias ou médias grandes, em ter estrangeiros trabalhando. Então, além da grande fuga de cérebros aqui do Brasil que a gente está promovendo, para estrangeiro a gente também está complicando, o que é uma enorme burrice por parte do país. O Paraguai é muito mais aberto atualmente ao estrangeiro. Eles querem, de fato, eles ativamente querem facilitar para o estrangeiro se promover no país.
E quando você vai comparar o custo, né, de ter um funcionário ali em relação ao Brasil, vocês já viram, né, que no Brasil praticamente você vai pagar um pouco mais que a mesma quantidade de salário líquido para o empregado em encargos. E isso sem considerar ainda o risco daquela relação, tanto do lado do empregado como do empregador. No Paraguai, você vai conseguir tanto remunerar bem aquele trabalhador ou você mesmo ser remunerado bem, e sem ter o peso que é a penalidade ou o desincentivo que a gente tem no Brasil de ter que pagar o dobro praticamente do custo ali do salário, da remuneração daquele colaborador. Então, por isso, pessoal, que assim, a mensagem principal nossa é: não é que a gente quer vender um sonho do Paraguai, não é isso. A gente não vai ganhar nada se você tomar essa decisão, se você for para lá por conta própria. Nós não somos embaixadores do Paraguai, a gente não recebe uma estrelinha do governante ou da autoridade de lá. Mas, dividindo um pouco do que a gente vê na prática da nossa atuação, a gente não consegue pensar em outra escolha mais racional que não a de considerar e conhecer essa realidade do lado.
Exatamente. O Paraguai pode até não ser a opção mais interessante para você necessariamente, mas o fato que é uma das opções de residência que está mais em evidência atualmente, não só a nível nacional, mas internacional. É gritante a diferença entre a facilidade de conseguir residência no Paraguai com outros países e usufruir de todos os benefícios fiscais, de privacidade financeira, facilidade de manutenção que a gente mencionou aqui. E agora, já concluindo aqui, Vício, a gente vai ter que abrir aqui para perguntas, mas vou aproveitar aqui também já só para poder visualizar aqui. Peço aqui que passe ao redor aqui, só para ver como é que são os documentos que você consegue no Paraguai. Aí, no caso, tem a minha residência temporária, que é o primeiro documento que é emitido. Tem o meu carnê de estrangeiro, que é emitido pela Polícia Nacional. Tem a minha cédula de identidade, que é o meu RG, e provavelmente o documento mais importante do Paraguai. E, por fim, tem minha carteira de motorista, que eu tirei um único dia sem nem fazer prova. Muito mais fácil que no Brasil. Agora. E aí, cara? Sim, agora. Vamos abrir para perguntas também, nesse meio tempo.
Alô? Ei, Otávio, eu quero tudo isso aí para mim também.
Opa! Pode ser tudo seu. Tudo seu e mais um pouco. Só entrar em contato com a gente, no caso, sou eu mesmo que vou atender, e a gente acerta isso tudo.
Aí é só fazer igual, tá?
Pode, a gente pode caminho.
Olha só. Qual outro país também é signatário do CRS? Não é signatário do CRS?
Não signatário do CRS. Olha, é bem difícil a gente pensar nisso. O último que estava servindo muito como opção era a Geórgia. A Geórgia atualmente está no processo de implementar o CRS dentro do seu funcionamento bancário. Ainda não aconteceu. Eles já postergaram 3 vezes, mas o fato é, diferente do Paraguai, ela assinou compromisso. Então, isso é um futuro certo para a Geórgia. Só que, há um tempo atrás, não tinha compartilhamento de informações. Porque a verdade é que, atualmente, os países que você vai encontrar fora do CRS são países que ou têm péssimas relações diplomáticas com o bloco ocidental, vamos dizer assim, e não só o Bloco Ocidental, na Ásia também, muitos países de CRS, ou poucos desenvolvidos que simplesmente não têm como implementar o sistema. Então, a verdade é o seguinte, a maior parte do mundo civilizado que você for perguntar faz parte de CRS. Entendeu? Então, é muito difícil escapar do compartilhamento de informações que a gente vive hoje, muito, muito difícil, e por isso que também o Paraguai é uma joia rara nesse sentido. Países que não participam, normalmente, eles acabam tendo algumas sanções. Se você estiver falando, por exemplo, com jurisdições europeias, eles vão te categorizar os países como não cooperativos para a estratégia de evasão fiscal. Então, vai no sentido contrário.
A outra pergunta é: a residência fiscal precisa da residência legal?
Sim. Inclusive, a residência fiscal é um segundo passo. É sempre importante estabelecer quais são os seus objetivos até para um processo de residência no Paraguai. Que a primeira visita que você faz, você tira esses documentos que vocês estão vendo aí, a residência legal e a cédula de identidade. O número fiscal paraguaio você pode tirar num segundo momento, a partir do momento que esses documentos todos estão prontos, especialmente a cédula. O número fiscal paraguai, na verdade, é só um dígito verificador que eles colocam no final da sua cédula. Então, o meu dígito verificador é esse aí que está na cédula, mais 7. No caso, o RUC ele não é um documento físico. Você faz a sua aplicação lá no escritório fiscal do Paraguai e eles te informam o seu número, fica registrado online, incluído no sistema do governo, mas não é um documento físico e é feito a partir de uma segunda visita.
Aproveitar o gancho do que tu tinha falado antes. Vocês começaram a falar sobre aquela lei Maquila, alguma coisa
Maquila,
assim,
sim.
E trocaram de assunto. Eu fiquei interessado. Opa, quais são as consequências, o que elas fazem no país. Porque vocês falaram de uma coisa e daí fio da meada saiu. Mas achei muito interessante. Então, se puder desenvolver e me explicar qual foi a consequência, eu acho que vai ser interessante.
Ah, vamos lá. E basicamente, a lei Maquila ela tem uma série de requisitos. É um projeto que normalmente requer empresa de certa envergadura a partir de um nível de faturamento. Por quê? Porque tem todo que fazer um projeto de viabilidade. Você, de fato, vai ter que investir no Paraguai. Você vai ter que colocar um número mínimo de trabalhadores que realizam serviço no país, contribuindo para a manufatura desse produto. Aí a gente falou, por exemplo, de cueca, com o caso da Lupo. Pode ser roupa, pode ser eletrônicos, pode ser alguma coisa, processamento de borracha, que eu tive recentemente. Então, o caso é que você vai ter uma indústria, uma empresa intermediária, que é a empresa maquiladora no Paraguai. Você pode captar recursos, vamos supor, de países como China, que é muito comum tirar matéria-prima de lá. Você recebe na sua maquiladora no Paraguai, você vai processar, a maior parte do processamento tem que ocorrer no Paraguai. Daí tem algumas variações de acordo com o tipo de indústria que estamos falando, tem umas questões mais específicas. E daí, mas daí, no caso, você fez essa indústria no Paraguai maquiladora e, ao invés de você pagar, por exemplo, 40 e tantos de tributo de importação levando para o Brasil, você vai pagar 1%. Então, você está trazendo um produto made in Paraguai para dentro do Brasil, uma tributação muito menor e, consequentemente, muito mais competitivo. Gente, alguém mais? Ah, tem mais uma? Não? Vamos lá.
É só uma observação. Você tinha dado um exemplo da família alemã, do rapaz que eles estavam querendo poupar eles de uma eventual guerra.
Exatamente.
Isso no Brasil já não poderia, porque a menos que abrisse mão da cidadania, seria convocado do mesmo jeito.
Normalmente você tem obrigação como sua, mas no caso, tendo uma residência, você já vai lá para baixo em relação à preferência. Aqui no Brasil tem algumas outras questões particulares, como questão de filho único. Etc. Eu, daí no caso, não vou dizer que eu sei as particularidades como funcionaria para convocar alistamento na Alemanha. Eu até, normalmente, realmente, como você falou, é ligado à questão da cidadania, mas é muito mais difícil você obrigar compulsoriamente alguém a se alistar que está teoricamente fora do país do que alguém que está ali, por exemplo, em Frankfurt ou Düsseldorf.
A prioridade vai ser desse, né?
Exatamente. Daí, no caso, assim, tem diversas estratégias que podem funcionar ou não funcionar. Mas como era um caso meio extremo, para eles aquilo era uma opção B. Para ele era essencial. Ela não queria os filhos dela indo para a guerra, ou pelo menos queria dificultar para isso acontecer. Então, eu fiquei... Para mim, aquilo foi muito emblemático. Foi um caso muito à parte, que normalmente a gente só fala aqui a questão de imposto no Paraguai, mas a importância de ter uma residência com um plano B de fácil manutenção e fácil acesso é muito importante. Então, no momento, eles retornaram para a Alemanha, viajaram por um tempo para vários países, mas eles mantêm a residência dele no Paraguai, eles têm essa carta na manga se precisar. Então, eu espero muito que eles não precisem, mas diferente de outras pessoas na mesma situação e talvez com as mesmas preocupações, eles têm essa opção a mais.
Obrigado.
Certinho.
Foi muito o que aconteceu entre Rússia e Ucrânia, né, Otávio? E eles não tiveram nenhuma opção, até para nem documento para poder sair de um lugar que estivesse.
Exatamente. A questão é a seguinte. No caso, múltiplas residências podiam servir para esse propósito. mas especificamente a que era mais fácil e com menos documentação para conseguir, e que menos dias eles iam precisar, era o Paraguai. Vocês não vão achar um país que, com tanta facilidade, um país que tenha como requisito mesmo legal, porque você está preenchendo um país uma vez por ano. Tem países que vocês perdem a residência se vocês saírem três vezes, mesmo dentro de 4 meses. Vocês têm alguns limites em relação a quanto vocês podem sair e manter a residência. O Paraguai é muito flexível com isso.
E o Paraguai está, o quê? 2 horas daqui? Passagem menos de R$1.000 quase?
Olha, dessa vez é que eu estou voltando para Assunção novamente agora, daqui a 5 dias. Estou indo daqui direto para Porto Alegre, para Assunção. Eu acho que a passagem... Eu acho que ia demorar 3 ou 4 horas para chegar até Assunção. Posso até estar enganado. Mas é pertinho. Então, assim, mesmo se você quiser sair das garras do Brasil, mas quiser ficar próximo do Brasil, o Paraguai continua sendo uma boa opção. Você está com o Brasil aqui do lado, e sair do Brasil não quer dizer necessariamente que você nunca mais pode voltar.
Não é uma opção, pessoal, para vocês viverem menos ou para vocês ficarem limitados. Mas só do peso das obrigações que vocês não vão ter mais, do tanto de imposto que vocês vão deixar de pagar, ou das preocupações, talvez, que você não vai precisar ter, tudo isso vai te dar muito mais tempo, mais saúde, mais recursos para viver mais a sua vida, para aproveitar mais, para investir mais em algum projeto pessoal, ajudar a sua família e, no fim, viver mais livre. Né?
Vamos lá. Aqui a gente daqui a pouco já tem que fechar aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí no fundo também. Hora de responder as perguntas aí agora. Por enquanto não? Parece que fechamos aqui então, Camilo. Só perguntar onde é que tá meus documentos, por acaso? Ah, tá com você. Obrigado, Camilo.
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente fica à disposição ainda, tá bom?
Exatamente. Muito obrigado.